Olá, amigos. Hoje temos connosco Francisco e Ernesto. Eles vão discutir, a partir das Escrituras, um novo tema bíblico. No fim deste programa, tenham as vossas canetas prontas e nós vos diremos como obter um livreto grátis. Deveremos nós servir a Deus porque o tememos ou porque o amamos? Qual é a penalidade divina para castigo do pecado? Estas são algumas das perguntas a serem debatidas de seguida por Francisco e Ernesto, naquele seu habitual espírito de tolerância e de boa vontade. A transmissão destas respostas bíblicas é levada até vós pelo programa Aurora Bíblica, sob o patrocínio da Associação Estudantes da Bíblia.
Obrigado, Ernesto. A sua pergunta, deveremos nós servir Deus porque o tememos ou porque o amamos? É uma pergunta extremamente importante. Na minha opinião, uma das epidemias mais espalhadas e que afetam o pensamento religioso é o complexo do medo. Ele obscurece a inteligência e prejudica o perfeito conhecimento do verdadeiro Deus de amor que nos é revelado na Bíblia. Concorda com isto, Ernesto?
Sim, com certeza. Mas também não é menos verdade que o temor é usado em grande escala como motivação para a crença religiosa e para a sua vivência. Geralmente, parte-se do princípio de que o fundamento para esta ideia se encontra na Bíblia, Francisco.
Mas, felizmente, a Bíblia ensina-nos que o temor de Deus é o resultado dos preceitos dos homens. O temor de Deus é baseado grandemente na tradição que afirma que Deus, além de ter criado os céus e a terra, criou também um abismo de fogo e enxofre destinado a servir de tormento eterno para os não-cristãos.
Isso é difícil de compreender, Francisco. Nós próprios, criados à imagem de Deus, daríamos as nossas vidas para evitar que fossem torturados filhos nossos, mesmo só temporariamente, e por mais obstinados que eles pudessem ser. Você referiu-se ao ensino da mística de tormentos, como tratando-se de uma tradição meramente humana. Onde se terá originado uma tal tradição, Francisco?
Bem, é uma das consequências da deceção originada no Jardim do Éden, relativamente à penalidade divina aplicada pelo pecado.
Mas isso representa o regresso a um passado muito distante.
Sim, é verdade, mas como deve saber, foi no Jardim do Éden que entrou o primeiro pecado no mundo. E a primeira referência ao pecado e seu respectivo castigo que encontramos na Bíblia diz respeito ao que aconteceu no Jardim do Éden.
Estou convencido de que deveríamos começar a nossa investigação a esse respeito precisamente nas origens, quando se estabeleceram os primeiros contactos entre Deus e o homem. Uma vez que, como na Bíblia nos ensina, Deus é imutável, sempre o mesmo, ontem, hoje e para todo sempre, tudo o que Ele disse aos nossos primeiros pais, referente ao castigo pelo pecado, deve continuar ainda em vigor. Francisco, que disse Deus a Adão relativamente ao castigo pela sua desobediência?
Ora, a primeira vez em que é mencionado na Bíblia o castigo pelo pecado é no Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Penso que seria uma boa ideia se o Ernesto fizesse o favor de nos ler essa passagem.
Com muito gosto. Eis o que ela diz. E o Senhor Deus lhes deu esta ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, de certeza morrerás.
A tradução à margem, que é de facto a tradução correta, diz que, estando já a morrer, morrerás mesmo. Querendo dizer que se Adão desobedeceu à lei de Deus, automaticamente incorreu na pena de morte, que o processo de morrer começaria imediatamente. E iria continuar progressivamente até Adão ter morrido todo. Ora, quando Adão desobedeceu, foi logo sentenciado à morte e o Senhor lhe disse: tu és pó e ao pó tornarás. Quando tal castigo foi plenamente executado, Adão ficou numa situação como se nunca tivesse sido criado.
Sem dúvida, o Senhor declarou claramente qual iria ser a penalidade pelo pecado. E não parece haver qualquer motivo para se interpretarem mal as suas palavras, Francisco.
Mas tem havido mal-entendidos sobre a sua interpretação, Ernesto. E daí têm nascido muitos ensinamentos errôneos. A morte, segundo alguns dizem, não é bem morte, como nós a conhecemos na linguagem corrente, mas sim o facto de se ser apartado de Deus, indo-se então para um inferno de fogo e de tormentos. associando essa ideia de todo injustificada a uma palavra que de outra maneira seria perfeitamente compreensível, deturpou-se por completo todo o testemunho de Deus a este respeito. Por exemplo, no Novo Testamento encontramos este depoimento de Paulo que diz o seguinte: o estipêndio do pecado é a morte. Ora, isto tem sido interpretado no sentido que a remuneração pelo pecado é o tormento.
E não foi Paulo que também escreveu que o dom de Deus é a vida eterna?
Sim, mas a tradição diz que isso significa que o dom de Deus consiste em ser poupado ao tormento, pois, de acordo com o que a tradição ensina, não existe realmente morte, visto que tanto o justo como o pecador irão continuar a viver algures para sempre.
E, naturalmente, não seria razoável admitir que todos eles passarão a viver um dia no mesmo lugar, em idênticas situações. Mas, Francisco, como se terá originado a tradição de que a morte de facto não existe? Explique-me.
Ora bem, essa tradição teve origem logo no Éden. Se bem que Deus disser que, com toda a clareza, o pai Adão, tu seguramente morrerás, o outro, a quem o livro da Revelação chama de velha serpente, demónio e Satanás, disse mais tarde à mãe Eva: vós de certeza não morrereis. Aí está um desmentido formal da verdade de Deus, e que tem sido responsável por muitos falsos ensinamentos por esse mundo fora, desde então até aos nossos dias.
O que quereria Satanás dizer com a afirmação: vós de certeza não morrereis? Poderia explicar esse ponto com mais detalhe, Francisco?
Sim. Ninguém nos disse o que Satanás terá tido em mente quando acusou Deus de ter mentido. Talvez tenha pensado que poderia frustrar a intenção divina e infligir a pena de morte aos nossos primeiros pais. Ao descobrir que a raça humana está moribunda, Satanás lançou logo a sua campanha de deceção e enganos, tentando espalhar a ideia de que a morte realmente não existe, uma vez que não passa de uma mera ilusão.
Se assim fosse, então Satanás teria dito a verdade à nossa mãe Eva. Mas, tal como acontece nas relações humanas normais, em que uma falsidade atrai outra falsidade, o mesmo acontece no domínio da religião, Francisco.
Sim, é verdade. E desde que se espalhou a noção de que a morte é apenas uma porta de acesso a uma outra sala ou câmara, ou mesmo a toda a espécie de câmaras, incluindo a câmara das torturas, imaginadas como lugares onde os mortos irão passar a eternidade, pois que, supostamente, eles estarão agora mais vivos do que nunca. Mas, graças a Deus, esse não é o ensinamento da Bíblia.
Eu admito que o Senhor tenha dito ao pai Adão: no dia em que dela comeres, morrerás. Mas o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, afirmou que o estipêndio do pecado é a morte. Agora, se tomamos à letra o sentido do termo morte, compreenderemos facilmente em que consiste o verdadeiro castigo divino pelo pecado. Mas teremos nós o direito de fazer isto? Será que a Bíblia estabelece o facto de ser a morte uma realidade e que os que morrem ficam realmente mortos, Francisco?
Eu penso que sim, Ernesto. Em Eclesiastes capítulo 9, versículo 5, podemos ler que, enquanto os vivos sabem que hão de morrer, os mortos não sabem coisa nenhuma. E logo a seguir, no versículo 10 do mesmo capítulo, lê-se: não há conhecimento nem sabedoria nem projetos na sepultura ou na morte. No terceiro capítulo de Jó, diz-se que os povos, aliás, que os novos e os velhos, os ricos e os pobres, os reis e os príncipes, os ímpios e os descontentes, todos estarão na mesma condição após a morte, onde os maus serão de causar perturbação e onde os fatigados se podem repousar.
Todas essas passagens do Antigo Testamento põem em relevo a circunstância de os mortos se encontrarem realmente mortos. Mas que dizer do Novo Testamento? Estará ele em perfeita concordância com o Antigo neste assunto, Francisco?
Para bem responder a essa pergunta, citarei a palavra do apóstolo Paulo, por exemplo, no capítulo 15, da 1 aos Coríntios, que diz o seguinte: se não existe a ressurreição dos mortos, então todos aqueles que tiverem adormecido em Cristo terão perecido para sempre. Ele revela-nos assim que os cristãos na morte estão adormecidos, isto é, num estado de inconsciência. Não se transferiram pela morte para uma outra câmara, onde continuariam mais vivos do que nunca.
E por que se refere Paulo aos cristãos que morreram como se estivessem dormindo?
Simplesmente porque o seu destino é serem um dia despertados dentre os mortos. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, Os mortos, tanto os crentes como os descrentes, são mencionados como estando a dormir. Mas Paulo explica que se não houver a ressurreição dos mortos, então todos esses adormecidos serão para sempre perecido, terão deixado de existir.
E terá Jesus aceitado este ponto de vista, Francisco?
Sim, sem dúvida que aceitou. Assim, referindo-se a Lázaro, disse: o nosso amigo Lázaro adormeceu. Eu vou a fim de o despertar do sono. Mas como os discípulos julgaram que ele se referia ao sono ordinário, Jesus teve de lhes repetir sem rodeios: Lázaro está morto. Jesus referia-se a Lázaro como se ele estivesse adormecido, embora ele estivesse de facto morto, porque tinha a intenção de o ir despertar desse sono da morte.
Bem, nós sabemos que aqueles que se encontram a dormir estão num estado de inconsciência, o que indica que a morte é de facto uma realidade. Mas, Francisco, há ainda esperança de vida para além do túmulo, não há?
Pois certamente, e é por isso que, como já mencionei, a Bíblia se refere aos mortos como se eles estivessem a dormir. Aqueles que se encontram dormindo estão inconscientes.
Mas nós sabemos que eles acabaram por acordar. E é isso precisamente que se passa com os mortos. O poder onipotente de Deus reintegrará a vida de todos que tiverem morrido. Os cristãos, porque adormeceram em Cristo, serão trazidos à luz no momento em que a Bíblia chama a primeira ressurreição, em ordem a viverem e a reinarem como Cristo por um período de 1000 anos.
Mas diga-me, Francisco, serão também os ímpios despertados do sono da morte na altura da ressurreição?
Sim, Jesus disse que serão despertados do sono da morte tanto os que tiverem praticado o mal como os que tiverem praticado o bem. E segundo a palavra de Paulo, a ressurreição afetará tanto os justos como os pecadores. Falando de todos quantos morrem fora de Cristo, disse Jesus: embora o homem tenha que morrer, todavia ele viverá, e aquele que vive após ter sido despertado da morte na ressurreição, e acredita em mim, esse nunca mais morrerá. Chegados ao fim de mais esta emissão, temos a anunciar um esplêndido livreto, O Plano de Deus, que esclarecerá todos estes assuntos com grande clareza e detalhe.
Já o referido livreto, que lhe será enviado grátis e livre de encargos, se inscrever para Francisco e Ernesto, Caixa Postal 60, Estação Geral dos Correios, Cidade de Nova York, 10116, Estados Unidos. Vou repetir: Francisco e Ernesto, Frank and Ernest, P.O. Box 60, New York, New York, Código Postal 10116, USA. Volte a escutar-nos na próxima semana, neste mesmo dia e à mesma hora, e traga consigo os seus amigos, e que Deus a todos abençoe.